Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2020, e eu sou a Nara Lacerda. Vamos juntos na edição de hoje do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Você já sabe, aqui a gente fala de saúde, alimentação saudável e agroecologia. De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, de Itapeva, em São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. E claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. E não se esqueça, você pode nos achar nas plataformas de podcast, também como o Spotify e o Google Podcast. Então vamos começar de uma vez a nossa programação.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E hoje vamos começar o programa já com o giro dos nossos correspondentes do Brasil de Fato, porque eles já vêm com boas notícias pra gente. Cientistas do mundo inteiro estão em busca da cura da Covid-19. Aqui no Brasil, temos excelentes novidades. No Rio de Janeiro, o Instituto Estadual de Hematologia está testando o uso de plasma sanguíneo para o tratamento de casos graves. Vamos entender como funciona essa técnica com a nossa correspondente lá no Rio, Jaqueline Deister.
Oi, Nara. Então, o Instituto Estadual de Hematologia, o HemoRio, ele iniciou o estudo da técnica do plasma convalescente para o tratamento de quadros graves da Covid-19. Esse procedimento ele consiste, basicamente, em difundir o plasma, que é a parte do sangue que contém anticorpos, colhido de pacientes curados, para transfundir, ou seja, passar, né, para outros pacientes infectados. E a partir dessa semana, pacientes curados no estado do Rio de Janeiro, eles já serão convocados e avaliados como potenciais doadores desse plasma. Essa mesma técnica, ela já foi aplicada também nas epidemias de ebola e H1N1. De acordo com a Secretaria de Estado e Saúde do Rio, o plasma convalescente ele não é uma novidade no HemoRio. Anteriormente, em parceria com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o Hemocentro ele já havia estudado a mesma técnica para o vírus da dengue e foram obtidos bons resultados em laboratório. De acordo com o secretário de Saúde, Edmar Santos, o tratamento dos pacientes é o principal foco, assim como o isolamento social. Segundo ele, é uma alternativa terapêutica muito promissora, que poderá dar uma nova chance a muitas pessoas. E em contato constante com diversos serviços de sangue do mundo afora, o HemoRio tem notícias de que países como, por exemplo, França, Canadá, Israel e Espanha também estão se preparando para a utilização desse plasma convalescente. Na China, a publicação do balanço de um experimento com pacientes graves com Covid-19 indica, inclusive, bons resultados em uma parcela dos testados. Nara, volto com você aí em São Paulo. Um abraço.
Um abraço para você também, Jaque. Obrigada pela boa notícia. Vamos seguir nessa toada, falar de coisa boa, agora de solidariedade. Vamos para Venezuela. Lá, militantes do MST, que estudam medicina integral comunitária na Escola Latino-Americana de Medicina Salvador Allende, em Caracas, estão ajudando no combate e na prevenção ao novo coronavírus. Por lá, Eles já visitaram centenas de famílias ensinando os métodos corretos de higienização para prevenir o contágio e também esclarecendo dúvidas sobre o vírus. Quem conta essa história para a gente é a correspondente do Brasil de Fato, Michele de Mello.
Na Venezuela, estudantes de medicina, que também são militantes da Brigada Internacionalista do MST, Apolônio de Carvalho, apoiam os médicos comunitários no trabalho de passar de casa em casa, ajudando na prevenção à Covid-19 na comuna socialista de Altos de Lídice, na cidade de Caracas. Marcilene Márcia, que é estudante de medicina em Caracas e militante do MST de Pernambuco, conta que as centenas de famílias atendidas recebem explicações dos cuidados necessários e também são informadas de como o coronavírus está impactando o mundo.
Fomos visitar mais de 220 famílias, onde pudemos levar para eles o conhecimento sobre as medidas de prevenção e promoção do coronavírus. Ademais, explicar toda a parte de uso da máscara, lavado de mão, e estando conversando com ele sobre todo esse processo que estamos vivendo mundialmente, que é a pandemia do Covid-2019.
Os militantes sem terra estudam medicina comunitária integral na Escola Latino-Americana Salvador Allende, que fica na capital venezuelana. Rubens do Carmo, do MST Paraná, destaca a importância das medidas de prevenção adotadas pelo governo bolivariano.
Essa tarefa que o setor de saúde tem desenvolvido a nível nacional, né, de se focar ao combate ao coronavírus e ao decreto dos trabalhadores cumprir a quarentena, recebendo seu salário de forma integral, do governo ter se preocupado com essa questão alimentar da população, fazendo a entrega, né, das bolsas Claro, das caixas de alimentação, garantindo então que a população assume essa tarefa ao combate do coronavírus de forma integral e coletiva.
Segundo as autoridades venezuelanas, o país conseguiu conter 3% do contágio depois de decretada a quarentena a nível nacional. A militante Marcilene Márcia conta que esse resultado é perceptível e isso só foi capaz porque a população está fazendo a sua parte.
Percebemos que essa não só é uma tarefa no país individual, mas também uma tarefa coletiva, onde se tem, desde o dia 13, fechados parques, cinemas, transportes não alternativos, ficando aberto apenas supermercado, farmácias, padarias, comércios essenciais para a população. E percebemos que há uma diminuição muito grande, apesar de sermos 30 milhões de habitantes.
A Venezuela foi o primeiro país no continente americano a adotar o isolamento social em todo o seu território. De Blumenau, Santa Catarina, com informações da Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Obrigada, Michele. A gente já falou aqui no Bem Viver sobre a campanha Mãos Solidárias, que está sendo realizada na cidade do Recife. A campanha doa refeições para a população de rua e já distribuiu mais de 6 mil marmitas. E para atualizar as informações sobre o tema, eu quero chamar o nosso correspondente na capital pernambucana, Daniel Lamir. Olá, Daniel. Como segue a campanha por aí?
Olá, Nara. Olá, ouvintes. A campanha segue firme, viu? Por dia estão sendo distribuídas 1.200 refeições para a população em situação de rua. Lembrando que são oferecidos o café da manhã e o jantar, além de água e banhos. A ação é conjunta entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, isso na articulação da Frente Brasil Popular, e a Arquidiocese de Olinda e Recife, juntando movimentos e organizações locais. Mas para a gente atualizar sobre o tema, o destaque vai para uma doação. A campanha Mãos Solidárias recebeu 1,5 toneladas de alimentos. Vale ainda destacar que são alimentos orgânicos e, portanto, livres de venenos e transgenia. E quem fez essa doação de alimentos? Foram acampados e acampadas do MST que vivem no município de Goiana, na região metropolitana do Recife. A entrega foi feita na quinta-feira passada, mas a ideia é que as doações não parem por aí e mais acampados e acampadas continuem colaborando. Ao mesmo tempo, a gente lembra aqui que qualquer pessoa de qualquer localidade pode continuar colaborando com Mãos Solidárias. Isso porque há uma conta bancária disponível. A conta está em nome da Associação da Juventude Camponesa Nordestina Terra Livre. Os dados são Banco do Brasil, Agência 0697 Dígito 1, Recife, Conta Corrente 58892 Dígito X. Vale ainda destacar o CNPJ 09 423 270 1000 ao contrário, dígito 80. Eu vou ficando por aqui e passo a palavra para você, Nara.
É isso aí, Daniel. Obrigada pelas informações direto do Recife. A gente continua de olho nessas boas ações pelo país afora. Da capital pernambucana, vamos ao Rio Grande do Norte, onde 7 milhões de máscaras vão ser confeccionadas para serem distribuídas à população para prevenir a contaminação pelo coronavírus. O nosso repórter Lucas Weber conta mais pra gente.
Oficinas de costura que integram o programa Pró Sertão do governo do Rio Grande do Norte vão confeccionar 7 milhões de máscaras de pano para serem distribuídas à população potiguar. O estado tem 215 casos confirmados de Covid-19 e registra 7 mortes. As máscaras serão feitas de malha, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Elas se diferem das máscaras utilizadas por profissionais da saúde, de TNT. O objetivo do governo potiguar é liberar as máscaras N95, homologadas pela Anvisa, para uso exclusivo de médicos e enfermeiros, que são os mais expostos ao vírus. A estimativa do governo do Rio Grande do Norte é que cada oficina de costura possa confeccionar 8.400 máscaras por dia. O secretário de Desenvolvimento do Estado, Jaime Calado, que é médico sanitarista, lembrou que as máscaras de tecido poderão ser higienizadas e reaproveitadas pelos usuários. Ele também destacou que a determinação é que o equipamento de segurança cubra prioritariamente a região da boca e do nariz, sem deixar espaços nas laterais. Ao todo, 78 oficinas de costura, que estavam paralisadas por conta da quarentena, vão produzir máscaras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Obrigada, Lucas. E por falar em máscaras, muita gente tem recorrido aos modelos caseiros. Mas atenção, os itens confeccionados em casa também precisam seguir algumas orientações de segurança e higienização. O nosso repórter Douglas Matos traz as informações.
Diante do avanço da pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde decidiu lançar uma campanha para mobilizar os brasileiros a fabricarem as próprias máscaras de pano. Segundo a pasta, além de eficiente, a iniciativa não exige muita complexidade na produção. O governo orienta, no entanto, alguns cuidados básicos para seguir as especificações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. A ideia, de acordo com a OMS, é que o material sirva como uma barreira física segura na proteção contra o vírus. Para isso, é preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano. Os modelos caseiros podem ser feitos em tecido de algodão, tricoline, TNT ou até outros tecidos, desde que higienizadas corretamente. Entre as sugestões está o reaproveitamento de tecido de roupas usadas, como camisa velha, calça e até cortina. O importante, de acordo com o manual das autoridades sanitárias, é que a máscara seja feita nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e o nariz, e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaço nas laterais. A medida foi anunciada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta em coletiva à imprensa.
Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano nos comunitários e lave com água sanitária, cândida, aí o nome que vocês conhecem aí, a gente vai colocar tipo uma coisa bem simples, olha, lave por 20 minutos, seque, tenha 4 ou 5 de uso pessoal, sua, de mais ninguém, você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é lutar com as armas que a gente tem.
Segundo o Ministério da Saúde, a máscara deve ser usada por cerca de 2 horas. Depois desse tempo, é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha ao menos 2 máscaras de pano. Além de dupla face, também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano vai estar sempre protegendo a boca e o nariz, sem espaços no rosto. A recomendação é de que a pessoa leve sempre uma máscara reserva quando sair de casa e uma sacola para guardar a máscara suja quando precisar trocar. Chegando em casa, como ressaltou o ministro, é preciso lavar as máscaras usadas com água sanitária e deixar de molho por cerca de 10 minutos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do portal do Ministério da Saúde, Douglas Matos.
O passo a passo para confeccionar a sua máscara você confere no nosso site brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E aqui em São Paulo, o governo prorrogou por mais 15 dias o período de isolamento social no estado para reduzir a expansão dos casos de coronavírus. O período estava previsto para terminar hoje, mas agora segue até o dia 22 de abril. Vamos às informações direto da redação do Brasil de Fato com Camila Maciel, que também nos atualiza sobre os casos de infectados e mortes por coronavírus no Brasil. Oi, Camila.
Olá, Nara. Olá a todos os ouvintes que acompanham o Bem Viver. Pois é, pessoal, aqui em São Paulo, o governo prolongou o período de distanciamento social para todos os 645 municípios do estado. Até 22 de abril, continuam valendo as regras que limitam a abertura do comércio e as orientações de que as pessoas fiquem em casa, claro, se puderem, mas que evitem a todo custo as aglomerações. Serviços não essenciais seguem fechados e as aulas presenciais estão suspensas. Farmácias, supermercados e postos de gasolina podem sim funcionar. Um estudo do Instituto Butantan calcula que o distanciamento social diminuiu em 25% a taxa de contágio aqui em São Paulo. Durante a entrevista em que anunciou o adiamento do fim do período, o governador João Dória criticou Jair Bolsonaro, que há algumas semanas se declara contrário ao fechamento de empresas e comércio e vem incentivando as pessoas a irem às ruas. Há um consenso entre profissionais de saúde e governantes de diversas partes do mundo sobre a necessidade dessa medida. As críticas à postura de Jair Bolsonaro também deram o tom de uma entrevista coletiva que foi concedida na noite dessa segunda-feira pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O dia foi tenso. Primeiro, o governo vazou para a imprensa a informação de que o ministro seria demitido. Mas depois de uma repercussão ruim, voltou atrás na decisão. Não é a primeira vez que isso ocorre, né? Vocês devem lembrar. Mandetta, por sua vez, informou que não vai deixar o cargo. Ele pediu paz para que o ministério possa dar andamento ao trabalho de enfrentamento ao coronavírus, uma alusão óbvia à postura de Bolsonaro, que recorrentemente faz afirmações negativas sobre o ministro em público. Mandetta afirmou que o presidente atrapalha o trabalho com a seguinte frase, abre aspas: "Gostamos da crítica construtiva, o que temos muita dificuldade é quando em determinadas situações a crítica não vem no sentido de construir, mas para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. Isso eu não preciso traduzir, vocês sabem exatamente do que eu estou falando", fecha aspas. O ministro disse ainda que o Brasil não está preparado para uma escalada de casos nas grandes metrópoles e reafirmou diversas vezes a importância do distanciamento social e do isolamento na maior medida possível. Mandetta pediu foco na ciência. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde nessa segunda-feira, o Brasil tem mais de 550 mortes confirmadas por causa do coronavírus. Mais de 12 mil pessoas estão infectadas em todo o país. O índice de letalidade é de pouco mais de 4,5%. Como não há testes em número suficiente sendo realizados, até mesmo o governo admite que os números são superiores do que é apresentado oficialmente. De São Paulo, direto da redação do Brasil de Fato, Camila Maciel. Volto com você, Nara.
Obrigada, Camila.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Você Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hoje, 7 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Saúde e é bem provável que esse seja o momento em que mais se discute esse tema no mundo todo desde que a data foi criada em 1948. A pandemia do coronavírus nos coloca à reflexão sobre a importância de se ter um sistema de saúde gratuito e universal que atenda a todos e todas independentemente de condições financeiras. No Brasil, nós temos o SUS. Segundo especialistas, é graças a ele que o país vai conseguir reduzir os danos causados pela pandemia. Por falar sobre a importância do SUS diante da pandemia da Covid-19, o Brasil de Fato entrevistou o médico infectologista Gerson Salvador e ele conversou com os nossos repórteres Cris Rodrigues e Pedro Estropaçolas. A apresentação é da Cris, vamos ouvir?
Hoje você acompanha a nossa conversa com Gerson Salvador, infectologista, especialista em saúde pública e que hoje atua na Universidade de São Paulo. Em meio à pandemia do coronavírus, Gerson comenta a diferença entre os casos do Brasil e da Itália, as particularidades das testagens rápidas, a necessidade do fortalecimento do SUS e o que se pode esperar da doença daqui para frente. Confira.
Então, nós estamos passando no Brasil por uma fase que é de crescimento exponencial do número de casos, né? Lembrar que, como demora alguns dias para a gente ter o resultado definitivo dos testes, a gente está sempre olhando para um passado recente. Então, quando a gente contabiliza o número total de casos, a gente está sempre olhando para alguns dias atrás.
Evolução da Covid-19.
É difícil a gente estabelecer um prognóstico até quando vai durar essa crise. A gente pode dizer que a gente está no começo e a gente ainda está numa fase de crescimento exponencial.
Medidas para evitar o agravamento.
A gente está passando por uma fase de pandemia classificada pela Organização Mundial de Saúde. Nesses termos, a gente entende que a gente não pode impedir que o vírus circule. Então, as medidas que a gente toma são medidas para mitigar o avanço da epidemia. Isso pode acontecer de uma maneira mais rápida, com um grande número de casos num tempo relativamente curto. E se a gente tiver um número muito grande de casos num tempo relativamente curto, isso pode extrapolar a capacidade do sistema de saúde de atender. Se a gente conseguir desacelerar o número de novos casos e conseguir distribuir melhor no tempo, a gente tem uma chance maior de não extrapolar a capacidade do SUS de atender. É isso. Então, a gente tem que tentar diminuir a velocidade de propagação dessa epidemia com vistas a não extrapolar a capacidade do sistema de saúde de atender os casos mais graves. Lembrando que 80% dos casos são leves, 20% dos casos vão precisar de assistência médica e 5% dos casos vão precisar de terapia intensiva. Então a gente tem que ter leito de internação e tem que ter leito de terapia intensiva para poder atender os casos mais graves.
Importância do SUS.
Desde 1988, a saúde consta na Constituição Brasileira como direito de cidadania, a saúde é direito de todos e dever do Estado, a partir de um sistema único de saúde. O Brasil, ele é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, não tem nenhum país com a população maior do que a nossa que ofereça saúde como direito para toda a sua população. Então, em momentos como esse de crise sanitária, a gente observa que os países que têm sistema universal conseguem dar respostas mais eficazes para o conjunto da sua população, e isso é verdade sempre, mas em particular em momento de crise sanitária como essa, a gente percebe que quando algum grupo populacional está excluído da assistência à saúde, então ninguém está em segurança, né? As pessoas que circulam sem atendimento, elas podem transmitir essa doença livremente para outras pessoas, né? Então a gente tem aí dois exemplos, a China, por exemplo, é um país que não oferece sistema de saúde, a saúde como direito de todos. A assistência na China, ela é privada essencialmente, inclusive para as camadas mais pobres da população. E temos os Estados Unidos da América também, que tem os testes para o coronavírus são testes pagos, e a gente tem a ideia de que os casos estão subnotificados por conta de pessoas que não conseguem acessar o sistema de saúde e não conseguem arcar com o custo dos exames. Então, a gente tem vivido no Brasil, viveu uma expansão do SUS até 2016. A partir de 2016, com as reformas do Estado, a partir do governo Temer, o governo passa a dizer que o SUS é grande demais para caber no orçamento. E, enfim, os cortes de recursos do SUS, eles têm incorrido em fechamento de leitos hospitalares, têm incorrido numa diminuição de recursos humanos, têm incorrido numa diminuição da cobertura de estratégia de saúde da família, aumento de mortalidade materna, aumento da mortalidade infantil. Então, é verdade que o SUS está sobre desmonte, tá? Nós estamos passando por um desmonte do SUS, assim como outras políticas sociais. E agora, eu acho que o próprio mercado, né, exceto setores ultraliberais, eles têm visto que custa caro oferecer saúde e custa muito mais caro não oferecer. Então, a gente está no momento de defender a saúde como direito de todos, direito de cidadania, não só no nível nacional, mas também no patamar internacional, porque, enfim, se a gente segregar determinados conjuntos humanos por sua origem de nascimento, pelo país que vive, pela sua condição social, então nós não estamos seguros, né? Principalmente nessas situações de pandemia como a gente está vivendo agora. Então, é hora de reafirmar o SUS e lembrar que os setores de capitais, né, eles impõem diversas reformas, a diminuição do tamanho do Estado, só que, enfim, o capital já saiu, a Bovespa despencou, como outras bolsas de valores, a economia real está sendo bastante prejudicada. E quem está oferecendo resposta são os servidores públicos, são os servidores do SUS, são os servidores das vigilâncias e da assistência também, são os profissionais de relações internacionais, da diplomacia, no nosso caso, setores militares também, que são servidores públicos. Então, sem deixar de esquecer das universidades públicas, institutos de pesquisa. Então, tudo que o neoliberalismo ataca, dizendo que é grande demais, que deve ser reformado, e que deve ser diminuído, e que deve haver corte de gastos, de investimentos, que seja, são esses setores que estão dando resposta à pandemia pelo coronavírus. Então, é importante a gente fazer uma análise concreta do discurso de quem desqualifica o SUS, a Universidade Pública, os institutos de pesquisa, ciência como um todo, e está no momento da gente defender o SUS, defender os nossos servidores, defender a nossa universidade e nossos institutos de pesquisa, que é onde está a resposta possível.
Brasil versus Itália.
A Itália é um caso à parte no mundo, né? Então a Itália tem uma taxa de letalidade maior comparado com qualquer outro país, um número de infecções muito alto mesmo comparando com seus países vizinhos. Então o caso da Itália é um caso à parte. Não tem resposta simples, não tem uma resposta imediata, né? A Itália aconteceu a crise que aconteceu por conta de uma coisa pontual, né? A gente entende de gestão de risco, que quando uma situação acontece, normalmente é uma somatória de fatores. Então, a população italiana, se é uma população mais envelhecida, com a faixa etária maior, provavelmente concorreu para o número de casos mais graves e a maior letalidade. Provavelmente a Itália não fez diagnóstico dos casos leves, né, provavelmente o vírus já estava circulando há um tempo, sendo que cerca de 5% dos casos mais graves requerem terapia intensiva. Quando a Itália tomou conhecimento da epidemia, já havia muitos casos internados, muitos casos graves, enfim. No Brasil, a gente tem proporcionalmente mais leitos de terapia intensiva do que a Itália, por exemplo. Então, a priori, a gente tem uma rede que pode dar conta. Mas uma coisa que é importante a gente destacar é que a oferta, ela é desproporcionalmente maior para quem tem plano de saúde e quem tem serviços, quem tem acesso aos serviços privados. Então, está na hora do Brasil, da gente como sociedade civil, a gente exigir que saúde seja de fato direito de todos e que os recursos, que os respiradores, que os serviços de saúde estejam distribuídos de uma maneira equânime, de acordo com a gravidade dos casos, não apenas com a capacidade de pagamento das pessoas. Senão a gente não cumprirá o que está destacado na nossa Constituição. Então, temos estrutura, temos inteligência de vigilância, temos uma capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento também. Então, no Brasil nós temos estrutura para dar resposta. A nossa curva no momento preocupa. A gente está numa fase de crescimento exponencial. No Brasil, lembrar que assim, o presidente Bolsonaro tem um papel lamentável em relação à condução da crise do coronavírus. Ele trata a pandemia como uma coisa menor, Ele, inclusive, incentiva os seus seguidores a terem medidas irresponsáveis. Ele atrapalha até os setores técnicos do seu governo, que tem tentado orientar a população. A partir disso, parece que os governos do Estado estão lidando com maior responsabilidade. Então, nós vamos ver no Brasil, essas medidas de afastamento social aconteceram mais cedo do que na Itália, por exemplo. Qual vai ser o impacto dessas medidas, a gente vai descobrir nas próximas semanas. Tá? Então, essa confusão, principalmente a partir da figura do presidente da República, é lamentável. Acho que nenhum líder internacional está lidando de uma maneira tão desqualificada como o presidente Bolsonaro. Mas lembrar que o SUS é política de Estado, né, que nós temos servidores de carreira qualificados que estão para tentar segurar. E a gente tem uma comunidade médica também que tem um patamar de formação qualificado comparado com padrões internacionais. Então, temos condições de responder, apesar de uma postura absolutamente irresponsável por parte do presidente Bolsonaro, igualmente irresponsável por parte de setores do empresariado que o apoiam, né? A gente tem que ter uma resposta como sociedade civil, e na minha impressão, a maior parte da população entendeu que tem que observar as autoridades sanitárias e o que a ciência fala, né? Então, a posição do presidente Bolsonaro é uma posição que precisa ser vencida durante o decorrer do enfrentamento dessa crise.
Você está acompanhando a conversa com Gerson Salvador, infectologista e especialista em saúde pública. Prevenção.
Em primeiro lugar, se tiver com sintoma respiratório, pessoas com síndrome gripal, independente de estar confirmado coronavírus ou não, deve se afastar dos seus trabalhos, deve ficar em isolamento em casa, ok? Então, isso independe de anuência do empresário, acho que deve procurar ser afastado a partir dos serviços de saúde e não deve circular ninguém com síndrome gripal, independente de ter confirmado o coronavírus. Segundo lugar, os profissionais, notadamente os profissionais de saúde, têm que usar seus equipamentos de proteção individual, seus EPIs. A gente tem recebido diversas denúncias sobre o Sindicato dos Médicos de São Paulo em relação a hospitais e a gestores que não têm oferecido os equipamentos de proteção individual. Então, os trabalhadores que vão estar na linha de frente devem estar devidamente protegidos. E eu sugiro que as pessoas limitem o máximo as movimentações. Então, tudo que for confraternização, cultos religiosos, encontros envolvendo muitas pessoas, eles devem ser suspensos nesse momento. E o que for possível ser feito de encontros a partir da internet, a partir de meios de comunicação, aplicativos de comunicação, ser preferível ao invés das pessoas circularem. E principalmente as pessoas que têm maior risco de doença grave. Lembrando que a maior parte das pessoas, cerca de 80% das pessoas vão ter doenças leves, só que as pessoas mais velhas, particularmente as que têm doenças cardíacas e pulmonares, elas têm um risco maior. Nessa população, a chance de morrer, a letalidade, pode passar de 15%. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com essas pessoas, as pessoas com mais de 60 anos e com o que a gente chama de comorbidades, com doenças pulmonares cardíacas, imunodepressão, elas devem ficar em casa e circular o mínimo possível.
Teste em massa.
O método de testagem da Coreia do Sul foi muito eficaz para controlar a epidemia lá. Nenhum país do mundo conseguiu fazer nada parecido com o que a Coreia do Sul realizou e lá foi bastante eficaz. Aqui no Brasil, hoje, a capacidade que tem instalada é para fazer o diagnóstico dos casos graves, os que vão ficar internados, e os profissionais de saúde também, para evitar que transmitam para as demais pessoas. Isso pode mudar a partir da disponibilidade de testes. Agora, o que é fundamental é que as pessoas não circulem. Se a pessoa, independente de ter feito o teste ou não, se ela ficar em casa, a priori, por até 14 dias, né, com síndrome gripal, se ela ficar em casa e não circular, a chance dela transmitir vai ser muito baixa. Próxima coisa é que as pessoas com sintomas leves não devem procurar o hospital, tá? Devem procurar, se não tiver com falta de ar, tiver com febre, dor no corpo, um pouco de tosse, desconforto na garganta, deve procurar as unidades básicas de saúde, as AMAs ou os serviços de atenção primária dos seus municípios. E os hospitais devem ser reservados de fato para os casos graves. O que delimita a gravidade é o desconforto respiratório. Então, as pessoas com muita falta de ar precisam de oxigênio suplementar, são as pessoas que vão precisar de hospital.
Cloroquina.
Tem alguns medicamentos que estão sendo testados que têm potencial em laboratório contra o coronavírus, a cloroquina é uma delas. tem estudos clínicos no mundo acontecendo, a gente vai ter resposta. Eu espero que a cloroquina ou outros medicamentos acessíveis, eles de fato sejam comprovados, mas tem que avaliar a segurança também. Cloroquina pode dar anemia hemolítica, pode dar lesão no nervo óptico, pode causar cegueira. Além disso, a cloroquina é um remédio fundamental para pessoas que têm doenças reumatológicas, pessoas com lúpus, artrite reumatoide e outras doenças chamadas popularmente de reumatismo, precisa da cloroquina. Então a gente tem que ter muita calma e tem que parar de correr atrás, né, de qualquer sinal e não divulgar que existe uma cura definitiva ou que é um tratamento seguro e eficaz. Nós não podemos afirmar isso ainda, infelizmente. Espero que em breve a gente possa afirmar. Mas a conduta do Trump e do Bolsonaro é a conduta de pessoas irresponsáveis, né, que, enfim, que não têm tratado com a complexidade que o tema merece. Mas eu quero lembrar o que é que funciona para evitar o coronavírus e outros vírus respiratórios em geral. Higiene das mãos funciona muito, então tem que lavar a mão sempre, todas as superfícies de 40 a 60 segundos com água e sabão, ou de 20 a 30 segundos com álcool, se álcool 70%, se encontrar o álcool, entendido? Então, higiene das mãos funciona, etiqueta respiratória, então se tossir no ambiente público, espirrar, cobrir a boca com a região do cotovelo, se usar um lenço, descartar o lenço e fazer a higiene das mãos logo depois. Sintomáticos devem ser afastados e as medidas que diminuem o fluxo de pessoas no geral devem ser observadas. Essas medidas, elas são eficazes, inclusive, por coronavírus.
Você acabou de ouvir a entrevista com Gerson Salvador, infectologista, especialista em saúde pública, que hoje atua na Universidade de São Paulo.
Entrevista importantíssima, muito esclarecedora essa conversa com o infectologista Gerson Salvador. Para reconhecer todos os esforços dos profissionais da saúde combatendo o coronavírus, hoje, movimentos populares como as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo vão realizar uma ação de aplausos e barulhaço nas janelas. O Conselho Nacional de Saúde também está à frente da iniciativa. Essa ação, além de homenagear os profissionais, também vai exigir do governo mais recursos para o Sistema Único de Saúde e reivindicar a revogação da Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos de diversas áreas por 20 anos. Em todo o Brasil, a agitação a partir das próprias casas será às 8h30 da noite desta terça-feira.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos falar sobre o meio rural do nosso país. A relação das mulheres com a agricultura é antiga. Elas guardam saberes, plantam e colhem alimentos. São responsáveis por guardar, multiplicar e repassar de geração em geração os conhecimentos da terra. Mas esse trabalho tão importante nem sempre é valorizado. É com o objetivo de afirmar sua importância e protagonismo nesse processo que mulheres camponesas do estado de Alagoas lançaram a campanha Sementes da Resistência. A gente vai conhecer mais sobre essa ação na reportagem de Caroline Oliveira, com locução de Geisa Marques.
Em março deste ano, mulheres de todo o Brasil lançaram a campanha nacional Sementes de Resistência, camponesas semeando esperança, tecendo transformação. Com a ação, as camponesas buscam ressignificar o papel que é dado a elas desde pequenas e se afirmarem como produtoras de saberes, de renda, de vida e de economia de mercado. Quem explica é Edicleide da Rocha Silva, uma das coordenadoras nacionais do MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas em Alagoas.
Geralmente os companheiros ficam mais voltados a um trabalho maior, da produtividade, daquilo que é reconhecido no mercado como economia, e as nossas mulheres ficam com as tarefas que é guardar semente, fazer aquela hortinha medicinal, cuidar dos animais, ter o trato e lida com a casa do trabalho doméstico, e esses trabalhos não são reconhecidos do ponto de vista econômico, socialmente.
Edicleide explica que a metáfora da semente é justamente isso, o nascimento da agroecologia e da soberania alimentar dos povos por meio das próprias sementes crioulas, as mascotes da campanha, e das mulheres enquanto sementes e pontos de transformação na agricultura.
Uma sociedade que produza alimentos que alimente todos e todas da sociedade, e não a uns e a outros não, né? Onde tenha distribuição de terras, onde nossos indígenas não tenham que ser massacrados, mortos, para saírem da terra para se colocar uma agricultura convencional do agronegócio, né? Que sacrifica e mata vidas. Se há lágrimas e sangue de nossas mulheres e das nossas comunidades tradicionais, não é uma agricultura que alimenta.
No manifesto da campanha, as mulheres também se colocam contra a liberação de novos tipos de agrotóxicos no governo de Jair Bolsonaro, que foi a maior dos últimos 14 anos. Para além do debate político de agroecologia e agronegócio, a campanha também tem um caráter de formação. Quem explica é Noeli Taborda, também coordenadora do movimento e da campanha em Santa Catarina. Ela afirma que, colado a esse debate, as mulheres do movimento também buscam aprender e ensinar técnicas para melhorar a produtividade sem perder a qualidade.
A gente fala da importância do que é esse alimento. Isso também é se multiplicar. Isso também é valorizar a camponesa. Isso também é trabalhar a semente. Semente de esperança tecendo transformação. Porque a gente transforma um todo, né? A gente fala de um todo, não só fica para nós.
De outro estado, em Minas Gerais, Lucivanda Rodrigo também coordena a campanha, regendo o mesmo pensamento. Cuidar das sementes também significa que as mulheres camponesas cuidam uma da outra.
Então a gente foi construindo esse processo muito no sentido de fazer esse debate, de intensificar a produção de alimentos, a recuperação de sementes, a variedade, né? Para pensar um pouco essa autonomia das camponesas em relação às sementes.
Atualmente a campanha é feita por meio da divulgação de vídeos que mostram a rotina e as plantações dessas mulheres camponesas, além de textos virtuais que falam sobre a importância da mulher no campo. As atividades presenciais de formação estão suspensas por enquanto em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Geisa Marques.
Obrigada pelas informações, Geisa. E já que estamos falando em campo, bora conhecer um assentamento que é referência em produção agroecológica. O assentamento Milagres, que fica no município de Apodi, no Rio Grande do Norte. Lá, a água de reuso garante a produção diversificada e que respeita o meio ambiente. Não para por aí, não. Além de as casas terem quintais produtivos, elas possuem placas para a captação da água da chuva. Vamos ao quadro Momento Agroecológico com Daniel Lamir.
Momento Agroecológico.
Algumas experiências atestam que a valorização da sabedoria camponesa é chave para a boa convivência com o semiárido. O caso do assentamento Milagres, no município de Apodi, no Rio Grande do Norte, é exemplo de conquista da terra que abre caminho para o uso racional e sustentável da água. A produção agroecológica em Milagres é feita com o reuso da água, garantindo o plantio diversificado entre os quintais produtivos das 30 famílias assentadas. O local foi fundado em 1999 e carrega o nome de Milagres pelo desejo de conquista popular pelo direito à terra. O local possui atividade agrícola irrigada e de sequeiro, destacando-se pela produção de milho, feijão, girassol, algodão agroecológico, caju, mandioca, manga, batata, acerola, mamão, melão, melancia e hortaliças. há também uma rede coletora da chamada água residuária das 30 residências para um tratamento e reutilização na agricultura agroecológica. A proposta de reuso da água em Milagres é resultado de uma combinação da organização comunitária local em parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido, UFERSA. A iniciativa possibilitou a instalação de tecnologias eficientes que aproveitam de uma forma ampla a conhecida água cinza das residências. Por outro lado, há um contraste entre o território de Milagres com o entorno da região. O assentamento está localizado na Chapada do Apodi, que inclui municípios do Oeste Potiguar e Leste Cearense. Milagres e outros 15 assentamentos estão cercados por empreendimentos agrícolas que fazem monocultivo e uso intensivo de agrotóxicos. A exportação de frutas como melão e mamão na Chapada do Apodi está associada a altos índices de contaminação de venenos entre a população, como apontam estudos epidemiológicos realizados pelo Núcleo Tramas, da Universidade Federal do Ceará. Agnaldo Fernandes é agricultor familiar do município de Apodi, além de geógrafo e presidente do Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de Apodi.
Hoje, a Chapada do Apodi se encontra, mais uma vez, sob o ataque do agronegócio, as empresas chegando, perfurando poços profundos aí na região, sobretudo próximo às áreas de assentamentos da reforma agrária, né? E a água tem sido um instrumento que se tornou cada vez mais disputado.
A perfuração de poços é uma prática condenada por alguns especialistas pela possibilidade de contaminação da água e de diminuição dos níveis dos lençóis freáticos. Ao mesmo tempo, a organização popular e os movimentos sociais locais questionam o modelo de desenvolvimento feito pelos empreendimentos agrícolas de monocultivo na Chapada do Apodi, principalmente quando se pensa em temas como degradação ambiental, conflitos agrários, concentração de renda e escassez de água.
E a comunidade mostra como é que é conviver com essa escassez de água aqui no semiárido, mas também de mostrar que o uso da água, o reuso da água de forma sustentável, racional, é eficiente e sem causar danos ao meio ambiente.
O exemplo do assentamento Milagres soma-se às constantes campanhas e articulações realizadas na Chapada do Apodi e em todo o Brasil contra o uso de agrotóxicos e pela valorização das experiências agroecológicas. Ao mesmo tempo, Milagres reafirma que os desafios na região semiárida são muito mais políticos que climáticos.
A luta pela agroecologia caminha lado a lado com a garantia do direito à água para o consumo e para a produção da agricultura familiar e camponesa. Isso a gente precisa estar reafirmando a cada dia, né? Pois ninguém vive sem água, ela é um bem comum da humanidade e que está a cada dia mais ameaçada por estar sendo mercantilizada, privatizada. Isso é muito ruim para toda a nossa sociedade.
Mas Zé Moraes é da Secretaria Nacional de Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Milagres está localizada a 18 quilômetros da área urbana de Apodi. O local possui uma escola de ensino fundamental com biblioteca e as casas possuem, além de quintais produtivos, cisternas de placas para captação de água da chuva. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Obrigada, Daniel. Esse é o Brasil que luta e que inova todos os dias. Parabéns a todos do Assentamento Milagres.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora vamos falar de animais domésticos. Quem tem animal de estimação em casa sabe o trabalho que os bichinhos dão pra gente. Precisam de cuidados, muito espaço. Para cuidar de um animal de estimação é muita responsabilidade, viu, gente? Aqui em casa eu tenho 3 cachorros e 1 gato e sei bem o que, que é isso. Olha só que iniciativa legal. Para ajudar as pessoas nesse cuidado com os bichinhos, a professora Kellen de Souza Oliveira, da Universidade Federal de Goiás, junto com outros colaboradores, lançou um manual de boas práticas na criação de animais de estimação. Ela falou sobre esse manual em entrevista à Rádio Universitária da UFG. Vamos conferir as dicas?
Para pessoas que têm os animais em casa, que dicas tem nesse manual, professora?
Bom, a dica principal, alimentação, o aspecto sanitário, né, a utilização das vacinas, vermífugos, ectoparasitas e endoparasitas, então, por exemplo, são os lombrigueiros, como que é a forma correta de alimentar, e tem também, né, como que é que faz o manejo comportamental desses animais, algumas características comportamentais nesse manual específico, que é o de cães e gatos. Tem lá as características comportamentais tanto do cão quanto do gato, coisas que são comuns para eles e que muitas vezes o proprietário acha que não é. E dicas de como evitar os problemas de comportamento, além da parte de alojamento, de estrutura. Então a gente tem uma certa dificuldade hoje, os proprietários têm dificuldade em, por exemplo, manter uma baia, um espaço ideal para o seu animal. Então, lá também a gente dá dicas, né, e mostra como que tem que ser feito. Então, metragem, pelo tamanho de animais que você tem, quantos que a gente pode colocar, metragem para números de gatos também. Então, qual é o tamanho ideal de baia para um cachorro de grande, pequeno, médio, forte, para pessoas que querem, né, alojar os seus animais em outros locais. E, por exemplo, gatos. Quantos gatos eu posso colocar em determinada quantidade de metros quadrados. Então, isso tudo está descrito lá nesse manual. E dentro desse mesmo padrão serão descritos os próximos manuais, que é o segundo volume, que está previsto para liberar ainda esse semestre, que vai falar sobre a parte de aves canoras e ornamentais. Também vai seguir todos nessa linha. A gente dando dicas, né, de alojamento, de nutrição, de aspecto sanitário, de comportamento das aves. E aí o terceiro volume seria os peixes ornamentais, que são aqueles peixinhos de aquário. E o quarto volume de animais exóticos criados como pets. E aí entram os pequenos mamíferos, dentro dos pequenos mamíferos são roedores, lagomorfos. Aí a parte de répteis também. Então, hoje muita gente cria cobra, cria lagartos como animal de chão.
Professora, a preferência do brasileiro é por qual tipo de animal?
Aqui no Brasil, a preferência ainda é por cães, né? Gato vem subindo muito na preferência do brasileiro, porque além dele ocupar menos espaço, ele dá menos trabalho, ele é mais... O custo financeiro de manutenção é menor. Então, hoje, como a população brasileira, ela está hoje preferindo, né, espaços pequenos, apartamentos, lugares mais seguros, então já dificulta um pouco ter cães de grande porte. Então, geralmente, os cães hoje, ou eles de apartamento, eles são sempre de pequeno porte, e gato em apartamento, você pode ter até 2, 3 gatos, não tem problema. O gato, ele não tem tanta dependência do ser humano como um cão tem. Então, hoje, no Brasil, a gente tem por volta de 52 milhões de cães domiciliados e 22 milhões de gatos domiciliados dentro do Brasil.
Lembrando que é possível baixar esse manual no site da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, né, professora?
Isso. Esse manual, pelo fato dele ser uma coletânea e teve um financiamento, né, teve uma ajuda de custo de várias entidades, então existem vários locais para você baixar. O site da Escola de Veterinária e Zootecnia tem logo no início da página, o Manual de Boas Práticas na Criação de Animais de Estimação. Está no site do Conselho Federal, está no site da Bimpet, está no site do Instituto Pet Brasil e algumas outras empresas também particulares. Então, a maioria das associações que hoje financiaram, né, que tiveram interesse em patrocinar esse produto, esse manual, ele está disponível no site dessas associações de forma gratuita, porque a intenção é que difunda toda essa parte de orientação para que os nossos animais sejam criados da forma correta, com bem-estar, com carinho, com cuidado, né, para evitar da gente ter um animal que está sempre doente, um animal que está sempre indo ao veterinário. Então, hoje a gente trabalha com a medicina preventiva. Então, vacinar, cuidar, uma alimentação de forma correta evita muito um trabalho posterior, né? Muitos problemas posteriores para esse animal.
Nós conversamos com a professora Kellen de Souza Oliveira, pesquisadora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, e ela falou um pouco, né, sobre a coletânea de boas práticas na criação de animais de estimação. A professora coordena essa coletânea.
É isso, viu, gente? Independentemente da preferência, o importante é cuidar bem dos nossos bichinhos. Vamos agora de cultura brasileira, daquelas tradicionais, bem raiz. Você já ouviu falar em Isabé da Louca? Se nunca ouviu, precisa conhecer. Ela foi uma importante artista que faleceu em 2017, aos 93 anos, mas deixou um legado cultural imenso. Isabé tocava pífano e o seu talento só ganhou fama nacional quando ela já tinha 79 anos. Vamos saber mais sobre a Isabé da Louca no quadro Mosaico Cultural de hoje com Catarina de Angola.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Isabel Marques da Silva, Isabé da Louca, era pifeira. Aprendeu a tocar o pífano com um dos seus irmãos, ainda criança. Isabé era pernambucana do município de Buíque, mas foi em Monteiro, no Cariri paraibano, que viveu a maior parte da sua vida e que foi reconhecida como artista. Virou Isabé da Louca porque morou mais de 20 anos em uma louca, pequena gruta.
Eu nasci no Agreste de Buíque, Pernambuco. Em 24, no dia 12 de janeiro de 24. Canto. Ó de casa, ó de fora, ó de casa, ó de fora.
Seu talento com o pífano passou a ser divulgado em todo o Brasil no ano de 2003, quando já tinha 79 anos. Foi descoberta pelo projeto Dom Helder Câmara, do então Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ainda em 2003, Isabé gravou seu primeiro CD, chamado Canto do Semiárido, e passou a se apresentar em vários lugares do Brasil. O trabalho trazia músicas compostas pela própria Isabé e uma versão da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Em 2004, apresentou-se no Fórum Cultural Mundial em São Paulo, ao lado do artista Hermeto Pascoal. Em 2007, Isabé gravou seu segundo CD, que nomeou de Bom Todo. E em 2008, conquistou a medalha de Ordem ao Mérito Cultural do Ministério da Cultura. No ano seguinte, em 2009, foi eleita Artista Revelação no Prêmio da Música Brasileira. Depois de mais de 2 décadas morando na gruta, Isabé conquistou uma casa em um assentamento do INCRA no processo de reforma agrária. Anos mais tarde, a artista foi morar com a família e sua casa no assentamento foi transformada em um memorial, a Associação Cultural Isabé da Louca, que funciona até hoje. De Recife, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Catarina de Angola.
Coisa bonita que são os artistas e a cultura brasileira, né? Salve Isabé da Louca!
Agora você pode ouvir o programa Bem Viver a qualquer dia e qualquer hora nas principais plataformas de podcasts. Sua dose semanal de bem-estar na palma da mão, no carro, no ônibus ou onde desejar ouvir. Disponível no Spotify e no Google Podcasts. Programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, comida e agroecologia.
Essa edição do programa Bem Viver está chegando ao fim. A gente se vê amanhã, quarta-feira, hein? Das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, 102,7 FM no Noroeste Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com. www.radiocamponesa.com.br e pelas emissoras Rádio Camponesa 96,7 em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luiz em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Estamos também no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Muito obrigada pela companhia até aqui e amanhã eu te aguardo mais uma vez aqui no Bem Viver. Não vai faltar, viu? Vou te esperar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.